Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 13. Conscientes de que um destino mais sublime e eterno está reservado para aqueles que são nova criatura em Cristo Jesus. Em meio às trevas que há no chamado presente século, há muitos aspectos que procuram de uma forma acentuada impingir aflições, desânimo e temores às pessoas que habitam no presente mundo, os quais ainda podem ficar mais alarmantes se as pessoas se tornarem conscientes da sua grande fraqueza diante das muitas circunstâncias que lhes são contrárias. Por outro lado, a consciência sobre as fraquezas diante de tantas circunstâncias adversas pode servir, de forma muito útil, para evidenciar a necessidade do Criador eterno que o ser humano tem como criatura, assim como para evidenciar o quão grande é o Senhor Deus Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Apesar das trevas e circunstâncias adversas às pessoas no mundo, o Senhor soberanamente continua provendo a abundante provisão do seu reino celestial para aqueles que nele creem. Em um mundo permeado pela injustiça e resistência à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ninguém pode impedir a Deus de continuar provendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo aos seus filhos que ainda estão no mundo presente ou em um frágil corpo natural ou mortal. Romanos 14, 17 até 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Apesar do contexto adverso a Deus, o Senhor, por amor e misericórdia, sustenta com as características do seu reino a todos aqueles que nele creem, assim como ele também é poderoso para prover a estes com muitos outros aspectos naturais, fazendo-o para que os seus filhos estejam sempre protegidos em Cristo Jesus e, ainda, para que eles também possam tornar conhecida, ao mundo e aos principados, a multiforme sabedoria do Deus no qual confiam. Embora o denominado presente século esteja associado à desobediência a Deus e permeado de trevas, o Senhor oferece a sua misericórdia a todas as pessoas do mundo e mostra grande benevolência especialmente para com os seus filhos que vivem mediante a fé nele e para glorificá-lo. Em sua imensurável bondade, o Senhor tem um caminho específico da provisão para cada uma das obras que ele intenta que sejam realizadas pelos seus filhos. E o Senhor, quanto a poder abençoar aqueles que são seus, em nada está limitado aos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e das forças da maldade das regiões celestiais. O Senhor é poderoso para fazer inclusive infinitamente mais do que os seus filhos pedem a Ele, assim como o Senhor é poderoso para conceder aos seus filhos a graça transbordante para toda a boa obra para a qual eles são chamados a realizar em Cristo, conforme podemos relembrar nos seguintes textos. Efésios 3, 20 até 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. 2 Coríntios 9, 8 até 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Por outro lado, por mais que um cristão tenha abundâncias da provisão de Deus para a vida na terra, o território no mundo é um local de constantes lutas e oposições das trevas, e assim será até o fim do denominado presente século, quando o mundo presente será destruído e removido pelo fogo consumidor ao qual será exposto. E sem dúvida nenhuma, este contínuo ambiente de riscos, lutas e oposições das trevas podem causar cansaços e um grande desejo de um dia ser liberto integralmente de tudo isto. E é exatamente uma libertação ainda mais extensa que o Senhor preparou para todo aquele que abriu o seu coração para receber, da parte de Deus, a condição de ser nova criatura em Cristo Jesus e nela permanece. Portanto, graças a Deus que a destinação final dos filhos de Deus não é ficar o resto da existência em um corpo debilitado e num mundo que em grande parte resiste à bondade de Deus e que não quer o amor da verdade em Cristo Jesus. Uma das principais provisões que o Senhor concede àqueles que são nova criatura em Cristo Jesus é, então, uma firme esperança relacionada à sua redenção completa deste combate diário e árduo contra o pecado e as trevas para um tempo de descanso e refrigério pleno no Senhor. Romanos 8, 20-26. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Assim, embora, em Cristo Jesus, um cristão já tenha abundante provisão para viver e andar segundo a vontade do Pai Celestial, Deus tem algo ainda mais superior preparado para aqueles que permanecem em Cristo e na esperança da redenção completa que está por vir após o tempo de vida no corpo natural aqui na Terra. Ou seja, a redenção para a pátria eterna daqueles que são do Senhor e na qual receberão zero também um novo corpo segundo a glória do corpo ressurreto de Cristo, conforme descrito também no texto que segue abaixo. Filipenses 3, 20-21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Apesar da abundante misericórdia e da bondade do Senhor para com os filhos da luz enquanto eles ainda estão na terra ou no presente mundo, o Senhor tem reservado uma manifestação ainda mais gloriosa que estende a perfeita salvação que já opera naqueles que creem em Cristo Jesus no mundo a uma condição plenamente eterna e livre das presentes lutas do mundo, conforme também os textos abaixo do livro de Apocalipse nos ensinam. Apocalipse 7, 13-17. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Diante disso, podemos saber que os ensinos sobre a vida cristã que não apontam para os dias gloriosos que aguardam o cristão na glória eterna após a vida no presente mundo são incompletos ou até perversos. Se olharmos também para o livro de Hebreus, capítulo 11, vemos similarmente neste livro que a razão pela qual as testemunhas mencionadas em Hebreus 11 seguiram a Deus pela fé no Senhor não estava relacionada à expectativa de obtenção de um mundo presente em perfeitas condições de paz ou à expectativa de obtenção de uma pátria terrena melhor do que aquelas que deixaram para trás para seguirem ao Senhor. As pessoas relacionadas em Hebreus 11 têm o seu nome registrado neste capítulo porque elas seguiam a Deus por acreditarem que o Senhor também é poderoso para lhes prover uma pátria superior e eterna para o tempo que segue uma pessoa depois que ela deixa o mundo presente e a vida em um corpo natural, conforme segue. Hebreus 11, 14 até 16. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Assim, a proposição que alega que a essência da vida cristã é obter uma vida melhor no mundo presente ou que uma vida temporal agradável deveria ser a principal meta de um cristão é uma proposição enganosa, falsa e considerada por Deus como uma posição adotada por aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E isto é assim porque embora o Senhor Jesus tenha morrido na cruz do Calvário para oferecer a libertação das pessoas já no mundo presente do jugo do pecado e da lei de condenação eterna, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário também e principalmente para uma salvação na qual as pessoas são chamadas para estarem eternamente com o Senhor. Filipenses 3, 18 até 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Embora a condição de nova criatura em Cristo já seja de valor inestimável no presente mundo, ainda há muito que está por vir na glória eterna da vida cristã que nem sequer foi descortinado diante dos olhos daqueles que já na terra e em um corpo mortal creem no Senhor Jesus Cristo. 1 João 3, 1 até 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Neste último texto, podemos ver que aqueles que são nova criatura em Cristo Jesus já são de fato filhos de Deus embora ainda estejam no mundo. E o amor do Pai Celestial também já lhes foi concedido em medida imensurável a ponto de serem chamados filhos de Deus. Entretanto, o que agora já é maravilhoso ainda está muito aquém de tudo aquilo que há de ser revelado àqueles que permanecem em Cristo até o fim. Embora a vida cristã do cristão na terra já seja uma provisão perfeita que já o transportou da sujeição aos poderes das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus, A condição de vida cristã na Terra ainda é uma primeira parte do que será de fato a sua vida na eternidade com o Senhor. A vida cristã ou a vida em Cristo que o cristão recebe na Terra já é eterna. E exatamente por já ser eterna desde o momento que alguém a recebe, ela não se limita a viver e andar em Cristo na Terra, mas, sim e principalmente, para todo o sempre. Assim, no mundo, há lutas ou tribulações, mas também há a luz de Cristo quando o cristão permanece em Cristo e a provisão para vencer o mundo pela fé em Cristo. Entretanto, o futuro do cristão não é permanecer no presente mundo. O futuro de Deus para o cristão é ele viver eternamente na plenitude da luz de Deus e de Cristo, tendo, no presente, a promessa do Senhor de que neste futuro jamais haverá momentos de trevas na vida daqueles que são eternamente salvos nele. 2 Coríntios 4, 17 até 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 1 até 10. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Apocalipse 22, 1 até 7. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Portanto, os cristãos são chamados por Deus para estarem firmemente conscientes de que, como novas criaturas em Cristo, eles têm um futuro de glória na presença eterna do Senhor, servindo esta confiança de sustento, alento e esperança. Mais uma razão pela qual as palavras sobre a glória que aguarda aos filhos de Deus no porvir também devem fazer parte constante das conversas daqueles que servem a Cristo a fim de que não desfaleçam ou se afastem do ânimo de se manterem firmes em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 13 até 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 5, 1 até 10. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Concluindo, então, este capítulo, podemos entender que se as pessoas que não têm comunhão com Cristo se assustam com o fim dos tempos dos céus e da terra que no presente veem com os seus olhos, para os cristãos, estes mesmos dias, são tempos de grande expectativa pela redenção que lhes aguarda no Senhor. Um cristão não é chamado a se alegrar com as trevas e nem com a injustiça. Pelo contrário, ele é chamado a orar continuamente pela manifestação da luz e da justiça do reino celestial no mundo presente e a se oferecer como instrumento de justiça de Deus na terra para que a misericórdia de Deus possa ser revelada ainda mais a todos os seres humanos. Entretanto, ou por outro lado, quando os dias de um cristão na terra se aproximam cada vez mais do fim, o cristão deveria saber que o Senhor tem reservado a ele a coroa eterna de justiça e a novidade de vida na eterna luz do reino celestial. Por causa da condição passageira das ações das trevas e por causa da firme promessa de vida eterna que o cristão tem em Cristo, ainda que em meio a lutas, um cristão continuamente deveria ter a disposição de se prontificar de forma viva, santa e agradável nas mãos de Deus enquanto vive na terra. Pois ele tem a promessa do Senhor que este tempo passageiro de aflições em nada é comparável ao tempo vindouro que o aguarda junto ao seu eterno Salvador e Senhor. 2 Pedro 3, 10 até 15, a. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Romanos 14, 8. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor.